Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamede, Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras aqui do município de Patos, Zona Urbana, Zona Rural e do nosso querido distrito de Santa Gertrudes. Um bom dia especial aqui para o meu amigo Zé Geraldo, no sítio São Bento, também para Socorro, né, na escuta do programa. Desejar melhoras aqui para a mãe de Socorro, né, Dona Geralda, que está se recuperando aí, que dê tudo certo, né. Bom dia aí para meu amigo George, né, que sofreu um acidente ali naquela entrada de Serra Negra, mas já está recuperado. O George é sobrinho da professora Ivanúzia, né, nossa amiga também, e um jovem realmente trabalhador, dedicado, né, sofreu algumas escoriações aí, como a gente diz, mas já fez a cirurgia, já está em casa se recuperando, né, que dê tudo certo, que Deus esteja sempre no comando. O nosso bom dia aí para o amigo João Batista e Lela lá em Cacimba de Areia, ao Isidro, lá na Serra Preta, na escuta do programa, a minha amiga Maria José, a Lila, ao Zé Carlos, a Sebastião, também em Cacimba de Areia, né, na zona rural, na escuta do programa Sem Fempe para Todos. Bom dia aqui para Zuca, que é o pai da nossa companheira Jane, lá em São José do Sabugi. Não perde o programa do sindicato. Forte abraço aí. Bom dia também aqui para todos os diretores e diretoras do Sinfemp, que estão aí contribuindo decisivamente na mobilização intensa da nossa entidade sindical, agora no mês de setembro, né, com realização de reuniões, de visitas aos locais de trabalho, fazendo a entrega do jornal informativo da entidade, o Alô Servidor, conversando com os companheiros e companheiras, fazendo a mobilização, levantando as demandas e reivindicações, né, e fazendo aí a mobilização para a nossa segunda paralisação, ainda virá a terceira, mas vamos fazer a segunda paralisação dos servidores de Patos Região na próxima quarta-feira. Concentração a partir das 8 horas da manhã na sede do Sinfemp, para que a gente realmente possa fazer essa grande mobilização em defesa dos interesses dos servidores e servidoras. Nós vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta.
Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Se toda hora é hora de dar decisão, eu falo agora. No fundo eu julgo o mundo, fato consumado e vou-me embora. Não quero mais nem mais a mais me aprofundar nessa história. Arrei os meus anseios, perco, veio e vivo de memória. Eu quero é viver em paz, por favor me beija a boca. Que louca, que louca. Eu quero é viver em paz, por favor me beija a boca. Mandar
na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Se toda hora é hora de dar decisão, eu falo agora. No fundo eu julgo o mundo, um pacto consumado, como embora. Não quero mais demais, a mais me aprofundar nessa história. Arrei os meus anseios, perco, veio e vivo de memória. Eu quero é viver em paz, por favor, me veja boca de louca, de louca. Eu quero é viver em paz, por favor, me veja boca de louca, de louca. Eu quero é viver em paz, por favor, me veja boca.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Mas, meus amigos e amigas, nós vamos repassar para vocês agora os valores recebidos pelas prefeituras referente ao mês de agosto. Mais uma vez, muito dinheiro para educação, especialmente, né? E também do fundo de participação do município. Então veja aqui os valores recebidos pelas prefeituras referente ao mês de agosto de 2026. Areia de Baraúnas, R$2.399.000. Só de Fundeb recebeu R$267.000. Município de Assunção, R$2.871.000. Só do Fundeb, R$801.000. Cacimba de Areia, R$2.673.000. De Fundeb, R$446.000. Catingueira, R$2.955.000. Só de Fundeb aqui, R$627.000. Condado, R$2.916.000. Só de Fundeb aqui, R$592.000. Município de Emas, R$2.615.000. Só de Fundeb, R$430.000. Município de Junco do Seridó, R$4.189.000. R$1.000.000 só de Fundeb. É dinheiro demais, gente. Dinheiro demais. Malta, R$3.428.000. Só de Fundeb, R$1.056.000. Município de Mãe d'Água, R$2.558.000. De Fundeb, R$438.000. Mãe d'Água, realmente, o número de alunos é pouco, né? Somente... eu acho que é o município que praticamente recebe menos, né? R$438.000 de Fundeb. Município de Olho d'Água, R$3.273.000. Só de Fundeb, R$923.000. Passagem recebeu R$2.785.000. De Fundeb, R$524.000. Patos, R$27.877.000. Só de Fundeb, R$11.449.000. Quixaba, R$2.378.000. De Fundeb, R$231.000. Salgadinho, R$2.714.000. E de Fundeb, R$395.000. São José do Bonfim, R$2.310.000. Só de Fundeb, R$490.000. São José de Espinharas, R$2.574.000. De Fundeb, R$412.000. São José do Sabugi, R$3.342.000. Só de Fundeb, R$621.000. Santa Luzia, R$7.189.000. Só de Fundeb, R$1.676.000. Santa Terezinha, R$2.627.000. Só de Fundeb, R$403.000. São Mamede, R$3.075.000. Só de Fundeb, R$1.013.000. Tenório, R$2.661.000. Só de Fundeb, R$443.000. Várzea, R$2.527.000. Só de Fundeb, R$294.000. Vista Serrana, R$2.716.000. e de Fundeb, 536 mil. Veja bem, esses recursos do Fundeb, eles são importantíssimos para justamente assegurar melhoria para os professores, melhorias salariais, inclusive, porque desse valor 70% é para pagar a folha, certo? O problema que está acontecendo é que estão inchando a folha do Fundeb em todos os municípios. Muita gente contratada sendo paga pelo Fundeb sem necessidade. E aí não sobra dinheiro para pagar um valor decente ao pessoal de apoio, porque eles estão pagando o PIS porque é obrigatório. Mas o pessoal de apoio, na verdade, não tem tido melhorias. A questão das auxiliares de serviços, de merendeiras, de motoristas, os vigilantes, os técnicos administrativos, né? Os inspetores, cuidadores. Então, esse pessoal, na verdade, deve ter uma melhoria salarial. E é por isso que nós estamos lutando para que nos contra-cheques desses servidores e servidoras constem 70% Fundeb, justamente para quando o piso for aprovado, prefeito não ter desculpa de deixar esse pessoal de fora, dizendo que não recebiam pelo Fundeb. Então, nós estamos realmente atentos a tudo isso, certo? Mas é muito dinheiro aqui, você vê uma prefeitura, como a prefeitura de Junco do Seridó, mais de 1 milhão só de Fundeb. Você vê a prefeitura de Malta também, mais de 1 milhão só de Fundeb. A prefeitura de Santa Luzia, 1.676.000 de Fundeb. São Mamede, gente, tá nadando em dinheiro. 1.013.000 só de Fundeb, né? Aí veja bem, esse dinheiro é para pagar o pessoal, mas São Mamede mesmo não quer implantar insalubridade para as merendeiras. Foi implantado das auxiliares de serviço, mas não quer implantar das merendeiras. O caso de Santa Luzia avançou na insalubridade, implantou inclusive das auxiliares de serviços efetivas e contratadas, eu acho que um grande avanço, mas no entanto, quem ficou de fora? As merendeiras. Não tem justificativa uma coisa dessa, né? Então, outros companheiros e companheiras aí também que não recebem a insalubridade, né? Como é que vai ficar, por exemplo, o piso dos professores contratados, que é para pagar o PIS nacional, estão pagando 2 mil, a exemplo aqui de Patos. E aí, como é que vai ficar? Porque hoje estão pegando um salário de um efetivo e transformando em 2 contratados, né? Essa que é a verdade. Então, são muitos valores altíssimos aqui recebidos pelas prefeituras, mas, no entanto, a gente não vê esse benefício para o servidor e a servidora. Até porque, para vocês terem uma ideia, as prefeituras, gente, estão realmente inchadas de servidores e servidoras contratados, terceirizados, microempreendedores individuais, o MEI, certo? Comissionados. E aí precisa, na verdade, realizar concurso público. E é nesse sentido que a gente realmente tem discutido e tem defendido a realização de concurso público em todos os municípios que compreendem a nossa base territorial. Porque não justifica você entrar no serviço público sem se submeter a um concurso. Não justifica. E é por isso que o SINFEMP realmente vem fazendo essa defesa. A gente não é contra a contratado, a comissionado, a terceirizado. Agora, são companheiros e companheiras que têm seus direitos negados no dia a dia. Não tem direito à insalubridade, não tem direito à periculosidade, não tem direito adicional noturno, não tem direito ao 13º, a 1/3 de férias. Muitas vezes são cortados no mês de novembro, passa dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses sem receber, aí são recontratados novamente lá para o mês de março, certo? Essa que é a verdade. E pagam realmente um salário de miséria, um salário de fome. Além disso, nós estamos presenciando o que está acontecendo nesse período eleitoral. Na última sexta-feira, inclusive, eu estive aqui numa repartição pública do Estado, certo? Para falar, inclusive, um local, uma casa de saúde, Não tinha mais ninguém na recepção, ninguém para atender, inclusive os pacientes estavam lá, certo? Para serem atendidos, o médico estava chamando, porque a turma tinha ido embora, certo? Nós estamos presenciando aí o que aconteceu, por exemplo, em Junco do Seridó, onde o vereador, né, defendeu que o prefeito chamasse um por um para dizer a chapa que deveria votar. Nós estamos presenciando isso em todos os municípios. Todos os municípios aqui da nossa base territorial. Essa é que é a verdade, né? O assédio moral, o assédio eleitoral. E as autoridades estão fazendo vista grossa. Estão fazendo vista grossa com isso, né? Então, por isso que esses contratados, os comissionados, os terceirizados, eles são realmente prejudicados, não apenas na questão salarial, mas também nesse período de eleição. São realmente pressionados, obrigados a realmente desempenhar o seu papel no horário que seria de descanso. Essa que é a grande verdade, mas não está nem aí, é todo mundo realmente nessa prática e a gente não vê punição para nenhum prefeito, para nenhum gestor, para nenhum diretor de órgão desse, de maneira nenhuma. Eu tenho certeza que tem aí a Justiça Eleitoral que poderia agir, mas no entanto, né, a gente não vê isso acontecer nos municípios, né, e chega a realmente repetir o coronelismo, né, as oligarquias, né, o domínio que eles detêm sobre o povo. Por isso que a gente defende a realização de concurso público. Primeiro, para garantir o direito dos servidores e servidoras. E nos municípios, a exemplo de Patos e Santa Luzia, que temos institutos de previdência, no caso aqui o Patos Prev e em Santa Luzia o IPSAL, esses servidores contratados, terceirizados, microempreendedores, contribuem com o INSS, não contribuem com o Instituto de Previdência Local. E qual vai ser o futuro? Os institutos de previdência vão quebrar de Patos e de Santa Luzia, certo? Porque o número de contratados e comissionados terceirizados supera o número de efetivos. E aí, como é que vai assegurar a aposentadoria dos atuais aposentados e aposentadas e pensionistas e os futuros que irão se aposentar? Então é importante a gente refletir sobre isso. Daqui a pouco eu vou repassar para vocês aqui o número de efetivos contratados, comissionados e quantos estão trabalhando sem concurso público em cada município. Vocês vão ficar estarrecidos com as aberrações, né, através da fonte aqui do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que na verdade deveria também agir em cima dessa irregularidade praticada pelos prefeitos e prefeitas na Paraíba. Mas vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Como dizia o poeta Antônio Pereira, se quiser plantar saudade, escalde bem a semente. Plante no lugar bem seco, onde o sol seja bem quente, pois se plantar no molhado, quando crescer mata a gente. Quando a saudade invade o coração da gente, pega vem. Onde corria um grande amor, não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum, amigo do peito que segure o chororô. Quando a saudade invade o coração da gente, pega bem. Onde corria um grande amor, não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum, amigo do peito que segure o chororô. Que segure o chororô, que segure o chororô. Saudade já tem nome de mulher, fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. E o cabra pode ser valente e chora, ter meio mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. O cabra pode ser valente e chora, temei mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança do beijo chorar. Quando a saudade invade o coração da gente, pega, vem, onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum, amigo do peito que segure o chororô. Quando a saudade invade o coração da gente, pega, vem, onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum, amigo do peito que segure o chororô. Que segure o chororô, que segure o chororô. De mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. O cabra pode ser valente e chora, tem mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança do beijo chora. Cabra pode ser valente e chora, tem bem mundo de dinheiro e chora, cê pode que nem sertanejo e chora, só na lembrança do beijo chora. Cabra pode ser valente e chora, tem bem mundo de dinheiro e chora, cê pode que nem sertanejo e chora, só na lembrança do beijo chora.
Você está ouvindo o programa Sinfente para Todos.
Aí, meus amigos e amigas, mandar também o nosso bom dia especial aí para Domício, para Preto e Geneva, na escuta do programa Sinfente para Todos, lá na Ipueira, município de São José dos Pinhares. Bom dia aqui para todos os diretores e diretoras do Sinfente. Quero aqui agradecer publicamente o empenho da direção do Sinfente em fazer a visita aos municípios, né? Já concluímos o trabalho nos municípios de Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água, através dos diretores, a professora Valéria, ao companheiro Edivan, né, que também é professor, a companheira Flávia, a companheira Fátima, né? E demais diretores do Sinfempe, nessa regional de Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. Vamos agora apenas realizar as reuniões, né, em alguns desses municípios. Quero aqui agradecer a outra equipe que fez o trabalho em Quixaba, Cacima de Areia, Passá, Jaré de Baraúna, Salgadinho, Assunção, a companheira Liette Gonçalves lá de Cacima de Areia, Gari Combativo de Luta, a nossa companheira Adaildo Bezerra de Passagem e ao nosso professor Josinaldo Gomes, né, lá de Salgadinho. Inclusive, na última quinta-feira, né, foi concluído o trabalho, visita aos locais de trabalho, em Quixaba, em Cacima de Areia, em Passagem, Areia de Baraúna e Salgadinho. Inclusive, lá em Areia de Baraúna, foi lá em Bananeiras, né, lá em Salgadinho, no Olho d'Água da Viração, né, aquela parte lá dos distritos, né, Serraria, né, que é onde mora realmente o companheiro Josinaldo, lá em Assunção, o companheiro também Joselito, né, que é o nosso diretor lá. Então, umas visitas importantes, né, e nós vamos, inclusive, fazer as reuniões. Fizemos uma reunião, inclusive, no município de Passagem, né, na última terça-feira, né, dia 8, né, uma reunião muito boa, onde fizemos lá o atendimento jurídico, né, a todos os servidores e servidoras, né. Temos ainda diversas ações nesses municípios, né. Agradecer também aqui o trabalho que foi feito, né, em Santa Luzia. Visitamos todos os locais de trabalho, visitamos todos os locais de trabalho em São José de Sabugi, e agora falta São Mamede, né, para a gente vai fazer a visita, São Mamede, falta o município de Várzea, falta o município de Junco do Seridó e Tenório. Nós vamos fazer, se Deus quiser, esse trabalho de visita aos locais de trabalho. Em seguida, vamos também fazer o trabalho de visitas nos municípios de Vista Serrana e São José de Espinharas, né? Foi feito lá o trabalho no município de Condado pelo companheiro Gilson, lá em Malta, o João Maravilha e a Eusiclé também fizeram o trabalho de distribuição do nosso jornal Alô Servidor. Inclusive, amanhã, a partir das 5 da tarde, estaremos fazendo a reunião em Malta, né? Para discutir lá a proposta do rateio do Fundef e também outras demandas dos servidores e servidoras. A reunião será na Escola Boa Alô Vanderlei. Então, vamos realmente fazer essa discussão com os companheiros de Malta. Vamos visitar também os municípios de São José do Bonfim e Mãe d'Água, né? E aqui em Patos, também ainda está faltando muitos locais, né, para serem visitados. Visitamos todas as escolas e creches da área do Jatobá, da área do São Sebastião, da área do Belo Horizonte. Visitamos algumas da área do Morro Liberdade, Bivalinto, Vila Teimosa, né? Itatiunga, mas vamos dar continuidade, inclusive amanhã e terça. Visitamos algumas secretarias, né? Mas também vamos fazer a visita aos companheiros da infraestrutura, serviços públicos, lá na garagem municipal. Não vai ter um local que a gente não faça visita. E visitamos também a Escola Zé Permínio, né? A Unidade Básica de Saúde, a creche lá em Santa Gertrudes, o CRAS, né? Fomos lá bem recebidos pelos companheiros e companheiras. Então são visitas importantes, né? Porque o sindicato, na verdade, tem que ir para a base, fazer um trabalho de base, conversar com os companheiros e companheiras. Então, umas visitas foram importantes, fundamentais. Vamos intensificar esse trabalho, mas aqui eu já quero mais uma vez fazer chamamento, né, para quarta-feira, 8 horas da manhã, todos estejam no Sinfemp para a gente fazer a nossa grande mobilização. Lembrando aqui que existem algumas dificuldades, né? Tem alguns locais, inclusive, que nós colocamos o aviso da paralisação, da segunda paralisação, e quando chegamos lá na escola não estava na parede, né? Não estava na parede. Então nós estamos verificando toda essa situação, certo? E mais uma vez, né? Escolas que vêm repetindo esses erros. A exemplo da escola Paulo Porto, né? Paulo Porto, né? Inclusive, o assédio eleitoral que aconteceu lá, nós encaminhamos o ofício, até agora a direção não respondeu. Se não respondeu, nós vamos encaminhar diretamente, né, para a Justiça Eleitoral, porque nós não vamos aceitar que nenhum servidor e servidora do quadro efetivo do município seja assediada moralmente e eleitoralmente, né? Cada um vota em quem queira votar, certo? Os ricos, eles votam em quem querem, não é isso? Então nós, trabalhadores e trabalhadoras, também podemos fazer a nossa opção. Não vamos aceitar, permitir esse voto de cabresto, certo? Esse assédio moral, esse assédio eleitoral, de maneira nenhuma. Então o servidor denuncia que a gente vai agir. Agora tem que assumir a denúncia, certo? Tem que assumir a denúncia. Então alguns locais que a gente, inclusive, presenciou, né, que pedimos para o companheiro colocar o cartaz da paralisação, quando chegamos lá não estava o cartaz. Então alguém arrancou. Lá em Santa Luzia nós já comunicamos um fato ao prefeito e também ao secretário de administração de uma servidora que foi colocado o cartaz e ela arrancou. Então a gente faz um comunicado. E essa servidora, inclusive, é afiliada ao Sinfemp. É do quadro efetivo. Mas não interessa. Não interessa. Certo? Independentemente, pode ser efetivo, contratado, comissionado, terceirizado, quem quer que seja, o sindicato vai agir na defesa desse companheiro ou companheira e na defesa, inclusive, da nossa organização, porque isso é uma prática antissindical. Ninguém pode impedir a organização dos trabalhadores e trabalhadoras, que é justamente o seu sindicato. Então, nós não vamos aceitar esse tipo de coisa. Mas o que é que está acontecendo? Tem alguns diretores de escolas, diretores de creche, que querem funcionar a todo custo a escola, porque a maioria são contratados, são comissionados. Mas veja bem, a gente também vai agir no Ministério Público Federal do Trabalho sobre essa situação, porque estão infringindo a lei de greve. Estão infringindo a lei de greve. é uma paralisação de 24 horas mantendo os serviços essenciais. Não vai parar a SAMU, não vai parar a UPAs aqui em Patos, certo? Vai parar justamente os serviços que não são essenciais. Mas aí tem gente dificultando essa situação, essa nossa paralisação para quarta-feira. Não interessa. Ah, você é contratado, tem que vir. De maneira nenhuma, certo? Nós vamos agir na defesa desses servidores e servidoras. Às vezes, eu fico pensando o que passa na cabeça dessas pessoas que estão assumindo cargo comissionado nessas prefeituras. Porque são pessoas que deveriam cumprir o seu papel de acordo com a lei, que é o correto. Que é o correto. Mas, no entanto, muitos assumem cargos de direção de escola, de direção de creche, de secretarias, com o único objetivo de massacrar os servidores. Como eles não podem massacrar os servidores do quadro efetivo, certo? Eles fazem isso com os contratados, com os terceirizados, certo? Porque esse pessoal, infelizmente, ou cumprem essas ordens autoritárias ou serão demitidos. Essa que é a verdade. Agora, com o servidor efetivo, desde que assuma a denúncia, pode vir que a gente vai agir. Vai agir. O sindicato vai agir, vai fazer a defesa muito firme, certo? Porque o que a gente sente hoje, nessas visitas que nós estamos realizando em todos os locais de trabalho, é que esses contratados, em sua maioria, estão loucos para fazer o concurso público. É, fazer o concurso público. A gente olha, a juventude está trabalhando totalmente desprotegida. Desprotegida. Um auxiliar de serviço, uma merendeira, uma cuidadora social, em Patos, não recebe insalubridade. E eu digo sempre, eles têm direito à insalubridade. Os cuidadores sociais com crianças é contato com fezes, com urina, com vômito. E essas pessoas que estão cozinhando também têm direito à insalubridade, porque nem o EPI está sendo entregue. Auxiliares de serviço, merendeiras, não estão com EPI, por exemplo, em Patos. Estão colocando aquela avental e a touca. E mais nada. Tem uma bota que não é adequada, inclusive, né, para o pessoal, né? Porque você vai no hospital, o EPI para os pés é totalmente diferente do EPI que foi dado para auxiliar de serviço no município. Aquelas botas, na verdade, estão mais adequadas para plantar arroz. É, plantar arroz nas correntes dos açudes. Porque aquelas botas de borracha não são adequadas. Primeiro que são quentíssimas. Segundo, se tem, por exemplo, uma merendeira fazendo merenda e se queima, a água quente vai pegar no avental. O avental é mais fraco do que caldo de batata, certo? E imediatamente vai descer para onde? Para os pés. E vai ficar dentro o quê? Da bota. Eu não sei que inteligência cavalada é essa de comprar um EPI inadequado como esse. Certo? Então a gente precisa rever essa questão. Cozinhas insuportáveis. Insuportáveis. Gente, a cozinha da Escola Paulo Porto não cabe duas auxiliares de serviço. Não cabe. Certo? Se for para organizar, não cabe. Tem que uma sair para a outra ficar lá dentro. Não cabe. Não cabe. Que inclusive aqui em Patos precisa de uma escola grande naquela área do Belo Horizonte. Porque não tem uma escola realmente que preste nessa área do Belo Horizonte. Me diga uma. Não tem. Você tem grupos escolares que foram fundidos um ao outro. Na época de Zé Mota, abriu a parede de um para o outro. É o caso do Zé Genuíno e Napoleão, que fizeram a reforma lá, estão ampliando agora. É o caso do Miguel e Anés Leão, lá na Vila Cavalcante. Né? É o caso do Otto e do Firmino. Vai na hora da pausa,
para você ver a situação. O grande número de alunos, salas superlotadas, certo? Não tem espaço adequado, então tem que se repensar isso aqui em Patos. Precisamos de escolas decentes. As creches que foram construídas agora é uma maravilha. Uma maravilha, mas as anteriores também não têm espaço, condições de funcionamento digno para as crianças. Essa que é a verdade. Você vai naquela escola lá do Residencial Tatuí, uma maravilha. Mas você já tem as dificuldades lá no Anaísa Calixto, até primeiro andar para crianças. Não tem mais para onde crescer o Anaísa Calixto. Nem para cima dá mais. Tem que ter uma estrutura, uma nova estrutura naquela região, certo? Você vai aqui para o Belo Horizonte, me diga a escola que tem aí, né? Tobias Medeiros não tem. Render já obrou milagre ali, né? Tem cobertura até na calçada para favorecer, certo? A outra, na Horacinópolis, uma casa alugada. É desse jeito. Tu vai na área do São Sebastião, né? Veja a situação do Dom Expedito, não tem mais para onde ir, vai no Professor Oliveira, não tem mais para onde ir. Aí você tem uma estrutura boa no Zefinha Mota, mas tem uma cozinha lá, meu Deus, é sofrimento com aquelas merendeiras lá, né? Porque não tem nenhum exaustor, né? Então são situações que precisam ser vistas de imediato, né? Vai aqui no Raimundo Amelo, né? E outras dificuldades que são extensões. O próprio Monsenhor Manuel Vieira aqui, Jatobá, Monte Castelo, é pequeno demais. É um corredorzinho e as salas, o Cisenando. Então, precisamos realmente de uma nova estrutura educacional para Patos, uma escola grande, uma escola que seja construída, uma escola modelo no Belo Horizonte, outra escola modelo no São Sebastião, outra escola modelo no Jatobá, né? Outra escola modelo também lá em Santa Gertrudes, lá em Santa Gertrudes. Precisa também de uma grande escola. Inclusive a UBS lá está uma beleza, né? Uma maravilha aquela UBS, o Antônio Urquiza, né? Uma maravilha, certo? Agora, precisa disso aí. E o que pode ser feito com essas escolas de hoje? Transformar, inclusive, em outros espaços comunitários. Mas, infelizmente, a gente não vê essa discussão aqui no município de Patos. Então, eu quero ver, fazer aqui, inclusive, um chamamento aí, um alerta, a esse assédio moral contra a paralisação do dia 16, quarta-feira, né? Tem até aqui, inclusive, a paralisação é considerada uma modalidade de greve por tempo determinado, seja de 24 horas, 48 ou apenas um turno. Portanto, aplicam-se a ela as mesmas regras e garantias jurídicas previstas na lei de greve. Servidores contratados, temporários, terceirizados, têm direito de aderir? Sim. Servidores contratados temporariamente em cargos de comissão ou até em estágio probatório têm o direito constitucional de aderir à paralisação. É ilegal qualquer tipo de punição, ameaça de demissão ou perseguição pela prefeitura contra os contratados que decidirem cruzar os braços junto com os concursados. A prefeitura pode obrigar os contratados a trabalharem para substituir quem parou. A administração pública não pode desviar funções de servidores ou usar trabalhadores temporários terceirizados como ferramentas de fura-greve para anular a força do movimento sindical. A substituição livre de trabalhadores grevistas afronta o direito constitucional de manifestação. Então veja bem, se a paralisação atingir setores considerados essenciais, saúde no caso de urgência, segurança, coleta de lixo, aí é outra história. Esses servidores e servidoras sabem que o SAMU não vai parar, que as UPAs não vão parar. A gente sabe disso, que são serviços essenciais. Agora, escolas, UBS, né? Isso aí é natural paralisar as atividades. Então, nós estamos fazendo aqui esse alerta, né, a todos os que estão aí assumindo cargos comissionados, porque nós estamos recebendo denúncias, inclusive de contratados. De contratados. Zé Gonçalo, a diretora aqui disse que tu vai ter que trabalhar quarta-feira. E aí? Né? E eu disse a ela, vá não. Né? Então, é importante, né, que fiquem atentos e nós vamos, depois de quarta-feira, os diretores e diretores, o que acontecer de funcionamento, nós vamos acionar a justiça, não tenha dúvida, não somente em Patos, mas em toda a nossa base territorial. Essa que é a verdade. Vamos realmente acionar para que respeitem a organização dos trabalhadores e trabalhadoras, certo? Porque o que a gente vem observando, inclusive agora nesse período de eleição, é a liberação até antes de terminar o horário. Aí quando é uma reivindicação legítima, todas as prefeituras foram comunicadas, inclusive nós enviamos os ofícios com a R, aviso de recebimentos, protocolamos lá na prefeitura, teve prefeitura que recebeu inclusive 2 comunicados, então nós estamos documentados e vamos para cima. Vamos para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo. Ai, que saudade do
você se lembrar, escreva uma carta pra mim, bote logo no correio, com frases dizendo assim: faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo, te mando um monte de beijos, ai que saudade sem fim, ai que saudade sem fim.
Se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro. E eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Eu gosto mesmo é de você.
Não se admire se um dia um beija-flor invadir
a porta da tua casa, te der um beijo e partir.
Fui eu quem mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você.
Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce.
Faz tempo que eu não lhe vejo, quero matar meu desejo, te mando um monte de beijo, ai que saudade de você.
Ai que saudade de você.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Só para dar uma passeada aqui no nosso calendário de visitas e algumas reuniões nos municípios, do dia 1º de setembro até agora. Dia 1º de setembro nós fizemos as visitas em Santa Luzia e fizemos uma excelente reunião à tarde com a sede do sindicato lotada lá em Santa Luzia. Na quarta-feira nós fizemos também um dia de visitas em São José de Sabugi e também uma excelente reunião com os servidores e servidoras. Na quinta-feira não foi possível fazer as visitas de Junco do Seridó, vamos fazer. Cacimba de Areia foram feitas as visitas, só falta agora a reunião. Em Passagem foram feitas as visitas e a reunião. São José dos Pinhares vamos fazer as visitas e a reunião, não foi possível fazer na última quarta-feira. Santa Terezinha foram feitas as visitas. Areia de Baraúnas foram feitas as visitas. Falta a nossa reunião. Em Malta tem a nossa visita que já foi feita, né? E amanhã nossa assembleia às 17 horas na Escola Boa Lô Vanderlei. Quixaba foram feitas as visitas. Tenório falta fazer visitas. Assunção foram feitas as visitas. Salgadinho também foram feitas as visitas. Falta reunião. No município de Condado foram feitas as visitas. Falta reunião. Está marcado, inclusive, aqui para o dia 18. No dia 21, vamos fazer a reunião em Emas, né? Mas já foram feitas as visitas. No dia 22, na terça-feira, Vista Serrana. Faltam as visitas, né? E também a reunião. Município de Vaza, nós vamos dia 23 fazer as visitas e reunião à tarde. No dia 24, será a vez de Olho d'Água. Já fizemos as visitas, vamos fazer só a reunião. No dia 25, será a vez de São Mamede. Visitas e também a reunião no final da tarde. No dia 28, na segunda-feira, fazer a reunião em Catingueira. Já foram feitas as visitas. Na terça, dia 29, as visitas em Mãe d'Água. E no dia 30, município de São José do Bonfim, visitas, os dois horários. Lembrando aí, né, que no dia 16 de outubro será a vez aí da festa dos professores. E no dia 30, a festa dos servidores municipais. O local, o Coliseu Hall. Então, o calendário está bem avançado, em Patos. Nós visitamos as escolas e creches, visitamos algumas unidades básicas de saúde, algumas secretarias. Amanhã e terça vamos intensificar o trabalho de visitas. A paralisação é quarta-feira, já está todo mundo comunicado nos locais de trabalho, independentemente de visita ou não, mas nós vamos continuar as visitas, né, nos locais de trabalho. Nós estamos aí com 4 equipes do Sinfemp, né, a diretoria, a gente fez uma reunião, fez um planejamento, a turma está dedicada, gostando das visitas, né, os servidores também estão adorando, né. Alguns prefeitos aí preocupados, né? Que aí quando chega um dirigente do sindicato, com material do sindicato, ele já manda, muitas vezes, até o secretário. Mas o que é que está acontecendo? Que o sindicato está aqui, mas é espelho. Nós vamos intensificar o nosso trabalho porque o nosso sindicato não é pelego. É um sindicato de luta. Nós estamos aqui com os dados dos 223 municípios da Paraíba, com o número de efetivos contratados, comissionados e o total que trabalha sem concurso público. Eu vou trabalhar aqui a base territorial do Sinfemp, né? Mas nós vamos, inclusive, disponibilizar isso no portal do Sinfemp, certo? A fonte aqui é o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Inclusive, nós, na última sexta-feira, nós checamos direitinho aqui, né? Para não ter nenhum problema na divulgação. Mas o que a gente observou aqui é que tem mais comissionado e contratado do que propriamente servidor do quadro efetivo. Então nós vamos começar aqui pelo município de Areia de Baraúnas. Areia de Baraúnas tem 143 servidores efetivos, 45 contratados e 105 comissionados. Por quê? O que é que eles estão fazendo? Como o Tribunal de Contas tem uma resolução que só pode contratar 30% do número de efetivos, eles estão aumentando o número de comissionados. Não tem nenhum besta, nenhum papangu nessas prefeituras, não. Então, Areia de Baraúnas tem 150 servidores trabalhando sem concurso público. Aí vem o município de Assunção, tem 145 efetivos, 103 contratados, 108 comissionados. Tem 211 servidores trabalhando sem concurso público. Ou seja, enquanto tem 145 efetivos, tem 211 contratados e comissionados. Aí você vai aqui para o município de Cacimba de Areia. Tem 171 servidores efetivos, 90 contratados, 39 comissionados. Tem 129 trabalhando sem concurso público. Vem para o município de Catingueira, que é uma coisa aqui séria. Tem 154 efetivos, 121 contratados e 156 comissionados. Tem 277 trabalhando sem concurso público. Gente, eu fico aqui imaginando, onde é que cabe 156 cargos comissionados na Prefeitura de Catingueira? Me diz aí. Onde é que cabe aqui em Areia de Baraúnas 105 cargos comissionados? Né? Onde é que cabe? Onde é que cabe aqui em Assunção 108 cargos comissionados? Então, os prefeitos e prefeitas estão driblando a lei, a resolução, é, justamente no número de comissionado. Aí vem aqui o município de Condado, tem 238 efetivos, 126 contratados, 40 comissionados, 166 trabalhando sem concurso público, né? É outra situação gritante. Município de Emas, aqui deu a molesta. Tem 147 efetivos, 97 contratados, 123 servidores comissionados. Veja bem, 123 no município de Emas, é um município pequeno, 123 comissionados. Aí quando tu vai olhar, é todos aí, meu amigo, ninguém tá ganhando um salário mínimo não, viu? Pode ter certeza disso. A segunda etapa que eu vou informar a vocês, quanto esses servidores estão ganhando. Nós temos aqui, é, nesse caso, 220 trabalhando sem concurso público em Emas, né? Em Emas. Vem aqui para o município de Junco do Seridó, que é outra aberração. Junco do Seridó tem 220 efetivos, 69 contratados, mas tem 182 comissionados. Tu já pensou, Junco do Seridó, né? Quando a gente vai ali para Campina Grande, passa em Junco, compra aquela castanha, né? 182. Sabe quantos estão trabalhando aqui sem concurso? 251. Por isso que o vereador disse lá na tribuna da Câmara, né? Tem que chamar esse povo todo aí para votar na chapa do prefeito. É, estão brincando mesmo. Por isso que eles estão com esse número todo aqui, né? Porque mantém como cabresto nesse povo, né? Mãe d'Água tem 128 efetivos, 63 contratados e 193 comissionados. Gente, pelo amor de Deus, 193 cargos comissionados em Mãe d'Água. Dá 256 servidores trabalhando sem concurso público. Onde é que cabe? Quais 200 pessoas comissionadas em Mãe d'Água? Me diz aí. Não tem lógica uma coisa dessa. Não tem lógica. E é tudo ganhando bem, viu? Tem ninguém ganhando ruim aqui, não. Malta, 202 efetivos, 60 contratados, 57 comissionados. Tem 117 trabalhando aqui sem realizar concurso público. Município de Olho d'Água, tem 217 servidores efetivos, 140 contratados, 95 comissionados. 235 aqui trabalhando sem concurso público, viu? Não é brincadeira não, 140 contratados e quase 100 comissionados, né? Passagem, tem 188 efetivos, 71 contratados e 75 comissionados. Tem 75 cargos de confiança. Então, 146 que trabalham sem concurso público. Eu vou deixar Patos por último, porque o Patos é bem pouquinho, né? Quixaba tem 148 efetivos, 34 contratados e 78 comissionados. Me diga aí onde é que cabe ali em Quixaba. 78 comissionados, me diz aí. Tem 112 sem concurso. Município de Salgadinho tem 154 efetivos, 51 contratados, 68 comissionados. 119 sem fazer concurso público. Santa Luzia, a coisa aqui está feia. 458 efetivos, 280 contratados, 148 comissionados. Então, 429 trabalhando sem concurso público. Santa Terezinha tem 222 efetivos, 36 contratados, 70 comissionados. Nós vamos aí para 106 servidores trabalhando sem concurso público. São José dos Pinhares tem 200 efetivos, 66 contratados, 50 comissionados. 116 trabalhando sem concurso público. São José do Bonfim tem 74 efetivos, 28 contratados, 40, no caso, comissionados. Nós temos aqui 68 trabalhando sem concurso público. São José de Sabugi tem 132 efetivos, 42 contratos, 92 comissionados. 134 trabalhando sem concurso. São Mamed é outra farra também. 283 efetivos, 36 contratados, mas tem 163 comissionados. Rapaz, é muito cargo de chefinho em São Mamed. 199 trabalhando sem fazer, na verdade, concurso público. Tenório tem 224 efetivos, 25 contratados, 41 comissionados, 66 trabalhando sem concurso. Várzea tem 226 efetivos, 9 contratados e 81 comissionados, né? Está trabalhando aí 90 servidores sem concurso. Vista Serrana é outra aberração. 217 efetivos, 37 contratados e 80 comissionados. 80. 117 trabalhando sem concurso público. E o pior, gente, é justamente o município de Patos. Patos tem simplesmente 2.043 efetivos, mas tem 3.284 contratados e tem 676 comissionados. Ou seja, Patos tem 3.960 servidores só contratados e comissionados trabalhando sem concurso público. Meu amigo, 3.284 contratados e só tem apenas 2.043 efetivos. Fez um concurso, tem 150 para ser chamado, só professor do infantil vem chamando a prestação. Tem que ser feito, logo após a chamada desse pessoal, um novo concurso público em Patos. Mas não é para 200 vagas, não. É para justamente 3.284 vagas, porque é justamente o número de contratados. É um absurdo uma coisa dessa. E é por isso que nós queremos justamente que o prefeito Jacob Souto atenda às reivindicações do Sinfemp. A gente tem que discutir isso, professor Jacob Souto. A gente tem que discutir essa situação. Da maneira que está indo o município, vai quebrar o Patos Prev, porque enquanto você tem 2.043 efetivos contribuindo com o Patos Prev, você tem 3.284 contratados contribuindo com o INSS. Você tem mais aí 676 comissionados contribuindo com o INSS. Tem que se fazer o concurso público de imediato. Por isso que o sindicato está fazendo essa defesa, para que os atuais e os futuros aposentados e aposentadas realmente tenham direito ao seu salário, aos seus proventos quando se aposentar, porque senão vai quebrar tudo. Por isso, companheiros e companheiras, faça aqui o chamamento. Quarta-feira, 8 horas da manhã, todos os companheiros e companheiras na sede do Sinfemp, para a gente tomar o café, saímos em caminhada a partir das 8 horas da manhã. A segunda paralisação dos servidores de Patos Região, em defesa de condições dignas de trabalho e também de salário digno. Forte abraço e domingo estaremos aqui com mais um programa, se Deus quiser.
Acabamos de apresentar o programa Sinfemp para Todos.